Começa agora o Quem Matou a Tangerina, um podcast com posicionamento claro e que todo mundo já sabe, mas a gente só vai falar na hora certa.
Pipocou!
Por mais que você não goste de futebol, deve ter ficado sabendo dos fatos recentes que envolvem a seleção brasileira, as denúncias de abuso sexual do presidente afastado da CBF, Marcelo Caboclo, a transferência da Copa América para o Brasil depois de Argentina e Colômbia recusarem e, por fim, a utilização política deste evento. Semana passada, os jogadores se comprometeram a dar um posicionamento sobre a realização da Copa América no Brasil. A CBF cancelou as tradicionais coletivas pós-treino. Foi então que aconteceu algo muito curioso. O capitão Casimiro disse que na hora certa os jogadores iriam publicar um posicionamento. E aí o Daniel Furlan definiu de modo brilhante no Twitter: o não posicionamento de jogadores de futebol é uma instituição tão sólida que quando um jogador simplesmente não se posiciona sobre o seu não posicionamento, isso é interpretado como um puta posicionamento. É mais ou menos isso. E a nota dos jogadores, publicada na última terça-feira, foi tão mequetrefe que foi redigida no bloco de notas do iPhone. Não teve nenhum cuidado de uma revisão. Fala de fatos inadequados, mas não os cita. Tem dois parágrafos entre os cinco de defesa pessoal e isenção a qualquer posicionamento político. E o pior, em nenhum momento cita os quase 480 mil mortos e a lentidão no plano de imunização nacional. Eu digo pior porque, a partir do momento que os jogadores prometeram se pronunciar, muitos brasileiros viram a chance do surgimento não de heróis, mas figuras que poderiam frustrar e enfraquecer o atual governo. Era a esperança de muita, mas muita gente que vê nos jogadores ainda a oportunidade de retomada de um patrimônio brasileiro que foi surrupiado e é um grande aliado do bolsonarismo: a camisa do Brasil. A utilização da camisa de seleção como símbolo político não é nenhuma novidade na América do Sul. Inclusive, até demorou para chegar por aqui. Tornou-se impossível não relacionar o uniforme do Brasil com o presidente da República, com a burguesia, com os alienados, os conservadores e tudo mais. O que pouca gente sabe é o seguinte: a primeira é que a própria elite já pediu para a camisa da seleção não ser verde e amarela. E a outra é que poderia ser muito pior. Mas para contar essa história, a gente precisa relembrar a criação da camisa do Brasil.
Brasil!
Em 1914, quando oito associações se reuniram para fundar a Federação Brasileira de Esportes, o Brasil, meio que na base do improviso, jogou todo de branco. O uniforme tinha só um detalhe azul em cada manga. Quando a antiga Confederação Brasileira de Esportes foi fundada, a CBD, em 1916, um novo modelo foi apresentado. A camisa era listrada em verde e amarelo. Imediatamente, uma comoção tomou o Rio de Janeiro. A elite carioca publicou uma carta questionando a utilização das cores da bandeira nacional num esporte tão marginalizado como o futebol. O modelo foi abandonado no mesmo ano. O uniforme branco recuperou seu espaço e vestiu a seleção até 50, na fatídica Copa do Maracanaço. A derrota para o Uruguai obrigou a CBD a desenvolver um plano de retomada da autoestima do jogador e torcedor brasileiro. E, encabeçado pelo jornal Correio da Manhã, em 53, foi lançado um concurso para a escolha do novo uniforme. A manchete dizia: "Inexpressiva a atual camisa branca cebedense. Imprensa carioca apoia a campanha do uniforme simbólico." E assim, 301 desenhistas e estilistas de toda a América do Sul mandaram suas opções. A única regra era bastante simples: utilização das cores da nossa bandeira, as quatro. O vencedor, por ironia do destino, foi um brasileiro que nasceu e viveu parte da vida na fronteira do Rio Grande com o Uruguai: o gaúcho Aldir Garcia Schelle. A escolha do autor foi por calções azuis e brancos, deixando o verde e amarelo a camisa. O Aldir achava que o verde ficava incoerente com o azul, e então optou pela escolha do amarelo na camisa. Quando estava pintando a versão final do desenho, ele usou as cores que tinha à mão. A camisa ficou em amarelo ouro e o short tornou-se azul cobalto. Não eram exatamente as mesmas cores da bandeira, mas as tonalidades foram aceitas e assim estão no uniforme até hoje. Tá, agora explicando por que poderia ser pior. Olha só, no início dos anos 90, até a Copa de 94, a seleção teve como fornecedora de material a Umbro. Já em 97 chegou ela, a Nike, que criou uma identidade muito grande com a seleção. A primeira camisa da Nike é histórica, é aquela com uma listra verde em cada ombro e também nas mangas que foi utilizada na Copa de 98 e é lembrada até hoje. No entanto, essa não foi a primeira sugestão. Pois é, a camisa poderia ter sido outra e bem diferente. O perfil do Twitter do Lakazaka postou em 2019 uma imagem rara do primeiro projeto da Nike para a camisa da seleção em 97. É uma das coisas mais horrorosas que eu já vi em matéria de uniforme. E por que eu disse que poderia ser pior? Não é porque é feia só, é porque a camisa tem um brasão da República no centro, meio que em marca d'água. Lembra da camisa de 94, com os três símbolos da CBF representando as Copas? Então, é mais ou menos isso, só que com o brasão da República, uma gola azul cheia de estrelinha e o meião amarelo. E olha que o uniforme quem fez foi o Drake Hamburg, que é o responsável por kits históricos da Nigéria, do PSV, do Arsenal e tal. E o cara fez essa atrocidade na camisa da seleção, o que a tornaria muito mais difícil de vestir depois da apropriação de 2018. Imagina, com o brasão da República no peito, graças a Deus, o modelo foi recusado.
Ah, graças a Deus.
Muita gente me pergunta, cara, tu acha que um dia a gente vai retomar esse uniforme? Vai utilizar por aí sem medo de ser confundido com negacionista? Ou até ter vontade de usar a camisa do Brasil de novo? Essa última pergunta me pega porque eu sempre lembro de um capítulo do livro de memórias do Juca Kfouri. Ele conta uma história sobre a Copa de 70. Se não me engano, ele estava na faculdade de jornalismo, na USP, e aí um professor marcou uma prova para o dia e horário do jogo do Brasil. Ele questionou, né, e sugeriu que a prova fosse remarcada. E aí, na mesma hora, os colegas começaram a zoar e criticar ele por estar assistindo os jogos da Copa e torcer para a seleção dos milicos. E aí o Juca respondeu, a ditadura já me tirou muitas coisas, mas o futebol ela não vai conseguir. E eu acho que vale o mesmo para a camisa, sabe? Governos passam, presidentes de república, de federação, eles passam, mas o futebol fica. E como disse o Juca, futebol, a seleção, a camisa, isso é nosso. Ele pode até usar, mas ele não vai conseguir tirar da gente. Ele não. Eu sou Fred Fagundes e você pode conferir o feed, links do episódio, a transcrição do programa e também deixar seu comentário ou sugestão no quemmatouatangerina.pingback.com. Ping de ping, back de back. Caso você utilize um agregador como Spotify ou iTunes, siga o programa. Se tiver um tempinho, deixe uma avaliação. Um ótimo dia! E até amanhã.
Você está ouvindo uma produção Altia, podcasts criativos.